Oi, eu sou a Gabriela Franco.
E eu sou o Thiago Cardim.
Seja bem-vindo ao Imagina Se Pega no Ouvido,
um podcast para celebrar o nosso amor pela música.
Uma conversa livre, leve e solta com quem faz e vive de música a respeito de suas paixões musicais.
Aperta o play!
Muito bem, minha gente, imagina o quê? Imagina que pega no ouvido, estamos aí, quase que eu falei, imagina se pega no olho, tá vendo? O foda de ter dois podcasts com quase o mesmo nome, assim, é que a gente dá uma rateada, mas tá tudo bem, já... Não só não rolou a rateada, como eu entreguei que quase rolou, então tá tudo certo. Aqui é assim, a gente...
Ao vivo.
Ao vivaço, entrega os bastidores mesmo e tá tudo certo. A gente tá aqui, mais um papo especial essa semana, na real, porque nós estamos na semana de estreia de um site que é muito importante não só para o nosso entrevistado, mas para a Gabi, que, que apresenta o programa junto comigo.
Que é
comigo.
Colega do nosso entrevistado. Então.
Pois é, exatamente. A gente está aqui conversando com o Lucas Oliveira, que é o editor de música da Tangerina. Ah, não ia falar do... Não. Da Tangerina, que é... A gente descreve a Tangerina como um portal?
Não sei.
O portal é coisa de velho.
Acho que
o portal
ainda
é cringe.
Não sei, acho que é um site, por enquanto, né?
Fala, Lucas, seja muitíssimo bem-vindo. Imagina se pega no ouvido.
Muito obrigado, Thiago. Prazer falar contigo. Prazer estar participando aqui do podcast. Obrigado, Gabi, também, por ter intermediado isso e estar aqui com a gente. Como está comigo virtualmente e, às vezes, presencialmente durante a semana também lá na Tangerina. Eu tenho usado plataforma, a gente estava nessa dúvida. Eu gosto muito da palavra plataforma, que ela abre horizontes e vai além.
Portal
do
é de velho, plataforma é mais...
Mas,
Lucas, eu queria que você falasse um pouco de você também.
Tá bom.
E da sua trajetória na música, né? Como que você foi parar nisso aí?
Claro. Antes da Tangerina, né, como vocês muito bem falaram, eu estou editor de música da Tangerina, muito honrado e animado com esse projeto que a gente pode falar depois também, né, um pouco mais. Mas eu comecei na música, muito bom, né, como se eu fosse um grande artista, que tem uma longa carreira.
Ué, mas é jornalista.
É verdade. Cara, eu comecei meio por um acaso, assim, não por um acaso, mas a vida foi levando. Enfim, sou jornalista, né, e desde os... Eu era aquele cara que entrou na faculdade com 17 anos no primeiro semestre, assim. Então, fui fazer 18 no meu segundo semestre de faculdade. Então, eu estagio e trabalho muito cedo. Minha primeira paixão e minha primeira vontade de trabalhar com jornalismo sempre foi esporte, que era uma coisa que eu sou apaixonado também, futebol. E eu trabalhei muito com isso. Eu sou do Rio, né? Não sei se já repararam, se eu já falei alguma palavra que... Dar esse gatilho para perceber a minha origem.
Talvez.
É um paulistano, porque já tem bilhete único e já tem carteirinha do Sesc.
Eu já tenho meu green card paulistano. Eu completei esse ano, mas eu sou um paulistano de pandemia, que vim passar um fim de semana e nunca mais voltei. Mas eu sou nascido e criado no Rio, em Jacarepaguá. Então, toda a minha formação de colégio, faculdade, foi por lá. E aí eu comecei, logo aos 17, eu escrevia para o blog do Lédio Carmona, que é um comentarista esportivo bem famoso, que é do Grupo Globo, mas principalmente do Sport TV. Eu ajudava a fazer o blog dele, que na época era assim, era um fenômeno de audiência e tal, na Globo.com, e eu só tinha 17 anos, assim, então foi um empurrãozinho bem legal. Depois eu rodei bastante, cara, eu trabalhei no Esporte Interativo, trabalhei no Lance, né, no jornal. Depois fui para assessoria de imprensa, e aí, né, sempre gostei de música, sempre ouvi muita música, enfim, a música é parte fundamental da minha vida, como é de vocês que estão aqui, de vocês que estão ouvindo, imagino. Mas eu efetivamente comecei a escrever e falar sobre música, acho que foi em 2013, que eu criei um blog junto com os amigos chamado Todo Dia Um Álbum, que a gente, ele é bem literal, assim, a gente todo dia falava de um álbum, e cada dia a gente escrevia uma resenha de um álbum diferente e tudo mais. E aí era um projeto que eu botava uma fé, que eu gostava muito. Enfim, foi quando eu comecei a gostar de ouvir e falar sobre música de um jeito diferente, que ia além dessa coisa do bar, de você falar com seus amigos e tudo mais. E aí, isso em 2013, 2014, eu estava trabalhando na assessoria de imprensa, saí, estava no meu último período de faculdade, em dezembro eu recebi uma proposta para ser temporária, era um projeto de um mês no Jornal Globo, né, e já no caderno de cultura. Era para eu ficar um mês, renovaram para mais 3, depois eu fiquei 7 anos, saí agora. Tá vendo? Saí agora para vir para Tangerina, mas eu sempre no Jornal Globo sempre escrevi sobre música. Eu fui repórter e crítico de música lá por 7 anos e tive privilégio e oportunidade por conta, enfim, de todo o tamanho e a repercussão do jornal de cobrir todos os festivais que eu queria, entrevistar muita gente que eu idolatro, assim. Então esse contato com música aqui foi meio que sem querer, eu fui chegando quando eu vi, estava abrindo espaço e tendo oportunidade de escrever e falar sobre, acabou virando o que eu quero pro resto da vida, assim, e é isso que a gente está aqui, por isso que eu estou aqui hoje conversando com vocês.
Boa! Então vamos lá começar o nosso questionário para entender um pouco aí das tuas paixões musicais. Primeiro, o bloquinho que a gente separa aqui, a gente começa separando entre artistas internacionais e nacionais, justamente para dar, né, visibilidade para a galera aqui, mais visibilidade para a galera aqui do Brasil. Então vamos lá. Artista ou banda internacional favorito? Aí, assim, a gente coloca. Essa é uma ressalva que eu sempre faço, quem ouve aqui o programa já sabe. Tem gente que não consegue, quando a gente está falando aqui, deixar isso no singular, tá? Então o que você não conseguir deixar no singular, putz, não é um, são 3. Tá tudo certo, vambora.
Cara, eu sou libriano, né? Então, assim, se você me pedir pra escolher um, a gente vai ter, tipo, 3 horas de programa e provavelmente 1 hora e meia só eu pensando. Então, acho melhor eu ficar jogando os nomes, assim, que vem na minha cabeça, que saem do coração. E falar um pouco sobre eles, assim. Eu tenho uma tatuagem do David Bowie, então acho que isso diz muita coisa. Eu sou fascinado pelos universos que o Bowie... escreveu, produziu, cantou, atuou, enfim, eu acho tudo muito mágico, assim. Eu acho que a gente é muito privilegiado de ter vivido a mesma época do Bowie, eu menos do que pessoas mais velhas do que eu, mas enfim, pude aproveitar enquanto pude, assim, né, e enfim, eu acho que é um cara que a gente nunca mais vai ter um igual, no máximo a gente vai ter pessoas que tentam chegar perto, mas assim, eu sou muito fã do Bowie, de quase tudo que ele fez. Quem mais que eu vou falar? Falando de Davids, eu gosto muito do David Byrne. É um cara que eu... Enfim, eu curto muito a obra do Talking Heads, mas também, talvez principalmente, tudo que ele fez depois e a maneira como ele se relaciona com a música pop sem preconceitos, assim... Ele ama música brasileira, por exemplo, né? Tem aquele show, enfim, tem aí nas plataformas de streaming com o Caetano Veloso e tal. E mais pra frente eu vou até, se a gente for falar de show, falar um pouco de um show do David Byrne que eu vi, que pra mim me impactou muito. E eu acho que, trazendo mais pra hoje, eu sou muito fã do Kendrick Lamar também. Eu acho que quando a gente fala de arte, não dá pra gente não falar de como a arte é um instrumento político muito importante. E eu gosto muito da maneira como o Kendrick Lamar transforma a música em um ato político de uma forma também muito artística e revolucionária, assim, enfim. A maneira como ele produz beats e tudo mais, eu sou muito fã do Kendrick também.
Boa. Então... Ainda no âmbito internacional, né? Disco. Uhum. Disco internacional. Favorito.
Caraca. Eu deveria ter me preparado melhor. Tô brincando. Mas,
imagina.
Vou citar... Eu acho que eu sou muito ligado... óbvio que música vai formando a gente, então a gente tem coisas antigas que impactam. Mas eu gosto muito de pensar na produção da década passada, assim, como fundamental... Por eu ter acompanhado, ter, enfim, escrito sobre e ouvido mais, eu vou citar, eu falei do David Bowie, vou citar o Black Star, porque eu acho que é o último disco dele, né? Eu acho que, você pensar que um cara que já era uma lenda do rock, uma lenda da música pop, de uma forma geral, da cultura pop, ter feito esse último disco já, enfim, como uma despedida, e ao mesmo tempo que era uma despedida, é um disco muito potente, e é um disco que ajuda a jogar luz e a revelar artistas da cena de jazz americano, assim. Então, ele fez um disco de despedida, que eu entendo como uma carta de amor, não só aos fãs dele, assim, Mas é uma carta de amor à música e mostrando que, enfim, a vida continua e a arte vai continuar sendo criada. Então eu gosto muito desse disco pelo simbolismo e por ele, a maneira como ele me impactou, assim. Eu nunca tinha visto uma carta de despedida em forma de disco da maneira que o Bowie fez nesse trabalho. Eu acho que é muito importante falar dele. O que mais que eu gosto? Eu gosto muito do To Pimp a Butterfly do Kendrick Lamar, que também é um cara que eu citei agora há pouco. Por conta, eu acho que nenhum movimento, nenhum gênero precisa de validação de ninguém, né? Mas a maneira como ele fez todo mundo abrir os olhos pro hip hop como uma forma de arte, muito mais do que um movimento político, a partir desse disco é muito forte. Ele e o Kanye West também já fez em outros momentos, mas eu acho esse disco assim, muito, muito marcante nesse sentido. Eu sou um fã de como artistas contemporâneos conseguem, de certa forma, venerar e aplaudir coisas que aconteceram no passado, mas atualizar. Que eu acho que a Rosalía faz isso muito bem naquele disco dela, É o Mal Querer. O flamenco, que era uma coisa que virou turística, né, para muita gente, assim, e virou uma coisa meio, tipo, datado, ela transformou aquilo numa coisa completamente pop e se transformou numa artista pop respeitada e enfim, premiada e disputada em festivais e shows e tudo mais, a partir de uma renovação do flamenco e cantando em espanhol, enfim. Uma coisa muito difícil de você ser reconhecido no mercado americano, e ela conseguiu, né? Então eu acho que esse disco é muito marcante nesse sentido, fora que ele é um disco super bem construído, ele tem uma narrativa, ele é dividido em partes, e ele tem hits, mas ao mesmo tempo ele é super também pensado, assim. Então eu gosto muito desse disco também, e gosto de citá-lo como um dos meus preferidos, exatamente por fazer isso, né? Por você falar, cara, existe o flamenco, ele ainda é uma cultura muito forte, e a partir dele que uma artista pop nasceu e vai, enfim, tá ganhando espaço no mundo, né?
Boa. Agora
acho que eu podia citar aqui outros também, Lemonade da Beyoncé, enfim. São muitos, mas eu acho que, resumindo, se fosse falar três, acho que falei três, né? Três tá bom.
Falou. Agora vamos pegar então o aviãozinho e voltar aqui pro Brasil. Artista ou banda nacional favorita pra você?
Nossa, são muitos. Inclusive, na época do Globo, eu fazia um blog chamado Amplificador também, que eu acho que era muito legal esse trabalho que a gente fazia lá de ajudar, enfim, a dar vitrine para artistas que estavam começando. Eu gosto muito da cena indie brasileira. Eu vi que o Tony Ajax, do Tem Mais Discos, participou aqui do podcast também. Ele é um cara que eu... Teve um dia desses que eu encontrei ele, agora já depois da pandemia, quer dizer, ainda estamos na pandemia, né, mas encontrei ele falando exatamente isso, né, porque ainda estava no Globo. Eu falei, cara, eu queria muito parabenizar o trabalho que você faz, dando visibilidade, dando espaço para artistas novos brasileiros, enfim. Gosto muito disso. Mas, isso dito, eu provavelmente só vou citar gente velha. Eu acho que meu artista brasileiro preferido de longe é o Caetano Veloso. Provavelmente tenho toda a discografia, não tenho toda, porque tem algumas coisas que são muito raras e eu ainda estou indo atrás. Mas eu tenho a discografia dele em vinil quase toda. Eu sou fã da maneira como ele canta e escreve o Brasil. E também eu acho que o Caetano é um artista muito único. Esse último disco dele, Meu Coco, também mostra um pouco isso, que é um cara que ele sabe muito bem transformar as coisas que ele pesquisa, que ele lê, que ele assiste em música, em transmitir isso pra frente, assim, da maneira dele, enfim, de uma maneira pop, inclusive. Então, acho que eu tenho que citar o Caetano. Eu queria citar também a Elza, né, que a gente perdeu recentemente, a Elza Soares, não só pela história de luta dela, enfim, que eu acho que é fundamental, é um resumo de Brasil, assim, muito, né, a biografia da Elza Soares, mas o fato dela, cara, ter continuado produzindo discos tão bons, assim, né? A Mulher do Fim do Mundo, pra mim, é um disco também que podia citar, e posso citar mais pra frente, como um disco fundamental, assim, da última década, né? E ter visto shows dela recente já, enfim, com mais de 80 anos, foi muito forte pra mim. E eu citei o Caetano, mas também sou muito fã do Gil, assim, eu acho que eles se complementam muito, né, também, enquanto um é muito musicista, né? O Gil, enfim, tem uma noção de violão, de ritmo, que é o melhor do Brasil para mim, assim, enquanto o Caetano é um baita letrista, compositor e tudo mais. Acho que eu vou citar esses três também.
Gil, inclusive, estava sendo a trilha sonora aqui pouco antes de a gente começar essa gravação.
Tá vendo? Se eu soubesse, teria começado por ele e ia falar, ó, gente, Gilberto Gil.
Agora vamos pro disco, então, pro os discos, vai, que sejam os discos nacionais, são os teus do coração.
É, eu acho que seria o Transa, do Caetano, que tá fazendo 50 anos, inclusive, né? É, ou fez, ou vai fazer agora em março. É um disco que eu acho que ele tem... Eu tava lendo um dia desse um texto do Mauro Ferreira, ele falou muito bem, assim, como é que ele... Mauro Ferreira, enfim, colunista do João. E ele fala como é que o Trans era um disco que ajuda a antecipar, a vislumbrar e tal, a coisa do sample e do mashup, assim, é, muito antes da gente pensar sobre isso e isso ser um recurso realmente de produção musical, porque ele, enfim, cita muita coisa, é um disco que ele vai do... Ele tá, tem uma efervescência roqueira no disco, assim, ele é um disco muito roqueiro em cima do que estava sendo produzido no mundo, porque o Caetano estava em Londres nessa época, ao mesmo tempo que ele traz isso para o Afoxé, traz isso para o samba de roda do Recôncavo, que é uma coisa muito dele, e mistura de uma forma perfeita, assim, né? Então é um disco tão nacional quanto internacional, assim, até porque tem músicas cantadas em inglês, enfim. É um disco nacional, mas que podia estar no internacional também, se eles quisessem. Assim, eu sou fãzaço do Trans. E, além de tudo, ele é um disco que tem o Jardim Macalé, que, enfim, é outro artista gigantesco da música popular brasileira e que, por muito tempo, foi meio que visto como aquela coisa dos malditos e tudo mais, mas que, ainda bem, estamos sabendo valorizá-lo e dar visibilidade para ele nesses últimos 5, 6 anos, né?
Boa. Vai ficar só num?
Ah, não. É verdade. Tem que falar outros. Olha, não, quase consegui parar em um. Não, mas eu acho que vai ser injusto, né? Vai ficar parecendo que eu só gosto de música gringa. Eu gosto muito do Ogum Xangô, que é o Ogum Xangô, que é um disco do Gilberto Gil com Jorge Ben. É, ele é um disco, cara, que a história dele é muito doida, né? Que, enfim, o André Midani estava fazendo uma festa lá, né? E convidou a nata da MPB na época, isso foi em 75, e tava o Eric Clapton, tava uma galera, assim, o próprio Caetano, e ficou fazendo uma rodinha de violão, e todo mundo tocando e tal, o Eric Clapton desistiu, tipo, no começo da rodinha, você falou, não é pra mim, no final ficou só o Gil e o Jorge, bem, assim, improvisando por horas, todo mundo, assim, magnetizado por aquela cena, e aí o André Midani, acho que foi o André Midani, virou e falou, cara, a gente precisa gravar isso amanhã. É, e aí ele realmente conseguiu um estúdio, foram lá, enfim, ficaram 2 dias gravando, e é um disco basicamente de improviso, e você não acredita, porque, assim, tem desde versões do Taj Mahal, a versões de, sei lá, tem Morre Burro Fica o Homem, assim, o Meu Glorioso São Cristóvão, enfim, é um disco muito forte, é um disco super raro, e depois de um tempo ele entrou, né, nas plataformas de streaming. E eu acho que também é outro que é o famoso Puro Suco de Brasil, assim. E aí, pra citar, eu citei A Mulher do Fim do Mundo, né, da Elza, que eu acho também que é um disco que conecta ela com uma música super atual a partir dessa produção da vanguarda paulistana, né, da galera do Kiko Dinucci, enfim, do Thiago França, que são músicos fantásticos que a gente tem hoje em dia, que talvez não tenham... A visibilidade, os números, né, em tempos de streaming necessários para o que eles deveriam ter diante do talento deles. Mas a partir desses trabalhos, assim, principalmente da Mulher do Fim do Mundo, eles tiveram essa notoriedade também do que a gente chama de mainstream. Né? E em cima do que eu tinha falado do Kendrick Lamar, eu acho que vale o Nó na Orelha do Criolo também, que eu acho que ele também conecta o rap, o hip hop, o discurso e a política com o que as pessoas veem como MPB, né, e isso acabou abrindo muitas portas pro rap. O Emicida também depois fez isso muito bem, tem todo um debate aí do quanto isso é benéfico ou não, se a gente transforma o que é o hip hop de periferia, assim, do sample e tudo mais como algo menor, mas eu acho que foi muito importante para fazer as pessoas ouvirem mais de hip hop brasileiro do que ouviam até então.
Qual que foi o primeiro disco que você comprou? Ou seja, aquele que foi com a tua grana mesmo. Você foi lá e... Putz.
Cara, boa, boa pergunta. Eu acho que eu tenho que lembrar, assim, porque eu acho que minha grana é muito relativa, né? Assim, mas minha grana enquanto, tipo, presente de Natal, naquela época que você tem, tipo, 12 anos, que você começa a ganhar, pedir de presente pro seu avô dinheiro em vez de, sei lá, uma cueca ou uma regata de alguma marca. Eu lembro que eu pedi, efetivamente, o primeiro disco que eu pedi de presente foi, acho que foi o Californication, do Red Hot. Que não tem nada a ver com as coisas que eu tava falando aqui, mas é verdade, assim, eu acho que é legal até falar isso, porque eu tenho toda uma formação musical de ouvido musical, é muito plural, eu acho que eu trago isso até hoje, assim, pro que eu escrevo, pro que eu pesquiso, pro que eu gosto de ouvir, porque eu tenho uma mãe, eu tenho uma mãe muito jovem, né, minha mãe me teve com 20 anos, então a gente, e ela separou, eu tinha 9, então ela teve essa vida solteira, assim, meio quando eu ainda era uma criança, barra pré-adolescente e tudo mais. Então, assim, minha mãe gostava de ir a micareta, ela passou carnaval em Salvador, sabe essas coisas assim? E aí, de um desse carnaval de Salvador, ela voltou com um daqueles... vendiam no camelô, né, aqueles discos de hit do verão e tudo mais. E ela voltou com um disco que era um CD triplo, que tinha desde o, sei lá, do... Californication, até Los Hermanos e, sei lá, Carrinho de Mão do Terra Samba, sabe? Então era um disco que eu acho que a gente... E a gente ficava ouvindo no carro loucamente, porque, assim, eu acho que eu sou libriano, mas minha mãe também não é muito boa de escolher músicas, então a gente deixava ali que era o nosso shuffle, né? Era quase como se fosse uma playlist. Então eu acho que eu gosto de coisas completamente de diferentes pontas, assim, né? Mas, enfim, isso dito, eu pedi o Californication. Eu comprei um... Eu acho que o primeiro que eu comprei talvez tenha sido algum do Charlie Brown Jr., eu não lembro qual, mas eu sei que... Eu lembro de eu ir para lojas americanas comprar o acústico MTV do Charlie Brown, eu comprar o Collision Course, que é aquele DVD, CD do Jay-Z com Linkin Park, que eu acho que, assim, assim como o acústico MTV do Charlie Brown, eu sei falar e repetir todas as frases e interlúdios e discursos entre as músicas de tanto que eu ouvi, assim. Acho que seria por aí. E o primeiro... Desculpa, não foi mal, te atrapalhei, Thiago.
Pode falar, opa!
Mas é porque eu tava falando, assim, de... E aí depois, quando eu comecei a ter efetivamente dinheiro, salário, já era época de streaming, né? Então, talvez eu possa trazer para a época recente que eu comecei a colecionar vinil. E aí, o primeiro que eu fiz questão de ter foi a Tábua de Esmeralda do George Ben.
Opa! Maravilha. Bom demais. E sobre, agora sim, sobre show. Você tem a lembrança de qual foi o primeiro show que você foi na vida?
Ai, lá vamos nós. Eu sou um cara completamente apaixonado por shows. Eu brinco que eu acho que desde 2014, quando eu entrei no Globo, eu devo ter visto mais de 1000 shows, assim, nesses 7 anos. Teve ano que eu vi, cara, só mais de 180 artistas diferentes num único ano, assim, fora os shows repetidos que eu vi, assim. Então foi uma... Eu tenho uma coisa muito doida. Mas, isso dito, o meu primeiro show que eu tenho em lembrança, mas que eu acho que foi o primeiro que eu fui mesmo, foi no Rock in Rio 2000. Que eu tinha 8 anos, talvez, que eu pedi pra ir naquele dia pop pra minha mãe. E aí era o dia que teve Sandy Júnior, Britney Spears, que foi quando virou um bafão, todo mundo descobriu que a Britney Spears fazia playback. Eu falei, nossa, eu lembro que isso foi notícia, assim. Minha mãe ficou irritada, falou, nossa, ela não tá cantando essa música. E eu lá, super me divertindo. Teve mais coisas, teve NSYNC, enfim. Esse Rock in Rio, e é muito louco, né, porque, assim, eu era uma criança, eu tenho foto até hoje disso, era uma criança de 8 anos num lugar com 200 mil pessoas, assim, e ele, ainda assim, eu tenho muito, eu lembro do show do Sandy Júnior, assim, quando eles cantaram Vamos Pular, e que é aquela coisa, a terra subindo, né, porque hoje em dia é grama sintética no Rock in Rio, é muito mais fácil, mas naquela época era grama, terra batida, ainda era uma coisa, não era tão lama quanto era em 1985, mas ainda tinha uma coisa de... campo aberto. Então eu tenho muita lembrança de eu pulando muito, falar, cara, vamos pular. É, eu acho que foi provavelmente o primeiro show que eu fui.
E dos, aí falando, obviamente, então, dos, daqueles que ficam no coração, assim, né? Qual que é o teu show internacional, ou os shows, sei lá, internacionais, do coração, assim? Primeiros internacionais.
Internacionais, tá, vamos lá. É, realmente, eu acho que a gente poderia fazer um podcast só sobre isso, mas eu vou resumir em... vou resumir em alguns. Eu falei do David Byrne lá no começo, né? Ele tem um show que ele tá rodando com ele ainda. Rodando não, que ele faz uma residência na Broadway, inclusive, desse show. Se chama American Utopia, que eu acho que é o último disco dele. Que tem até 3 brasileiros na banda. E é uma coisa, assim, eu vi esse show no Lollapalooza, 2018, talvez. E depois eu vi no Rio já. E, assim, no Rio foi lá no Metropolitan, Citibank, sei lá qual era o nome. Já mudou 80 vezes, né? Mas... eu vi esse show também logo depois do Lollapalooza, e que ainda era a mesma turnê, né, e tava aqui no Brasil, e foi uma coisa muito impactante. Eu lembro até que foi um show que eu fui ver meio pessoa física, tipo, ah, saí do trabalho, vou lá assistir. Cheguei em casa entorpecido por aquilo, e eu tive que escrever, assim, eu falei, gente, pro Globo, assim, eu falei, gente, eu preciso escrever sobre esse show agora, assim. E a galera entendeu e entrou como melhores do ano, assim, eu acho que... esse disco tá, esse show, inclusive, tá na HBO Max, quem quiser assistir. Ele é um show que o David Byrne, ele é todo desplugado, né, o show, assim. Ele faz uma coisa meio de uma banda marcial, assim. Então, não tem uma bateria fixa, mas cada tem vários instrumentistas de percussão e enfim, parte da bateria ali, cada um com o seu, desplugado, e tem, é uma coisa meio teatral, ele dança, é uma performance muito doida, e eu acho que foi o maior resumo de como você pode expandir o conceito de show para muito além do que aquilo que a gente está acostumado, só a música e a troca com a plateia e tudo mais. Ele faz uma coisa de teatro, de carnaval, de... cara, é muito louco. E é o David Byrne, assim, né? Que é um cara genial.
O David Byrne, enfim, é bom, porque é um cara que... É um cara espantoso, assim, pelo sentido literal da palavra mesmo, no sentido, sim, literal da palavra. Porque ele consegue fazer música experimental popular.
É isso. É isso.
Isso é incrível, cara. É isso. Incrível.
Fato.
A Paula, minha namorada, ela provavelmente só conhecia o David Byrne de Psycho Killer, que eu acho que a maioria das pessoas não, né? Mas, enfim, quem não conhece David Byrne vai reconhecer por causa dessa música, que toca em qualquer balada índia há 20 anos, né? 30 anos, sei lá. Mas, balada de rock, né? Mas, ela assistiu esse show comigo, que eu falei, cara, você tem que assistir, e ela... do nada já virou fã, porque, assim, é isso que a Gabi falou, ele, por mais experimental que seja e por mais artístico, eu tô usando esse adjetivo na falta de um melhor, mas, assim, é isso, por mais que seja profundo e seja completamente genial, assim, do ponto de vista musical, ele também, ele traz uma coisa que você se identifica na hora, assim, vai, sei lá, da criança pro vovô, que vai entender que aquilo é impactante, enfim. E esse, eu acho que esse show foi o que melhor condensou isso na minha vida, assim. Mas ele é provavelmente meu top 3. O meu top 3 também tem o Bruce Springsteen no Rock in Rio de 2013. Cara, que esse show eu também lamento muito que, sei lá, os direitos autorais não deixam que esteja no YouTube. Mas é um dia que o Rock in Rio tinha o John Mayer, se eu não me engano, antes do Bruce Springsteen, na época que o John Mayer estava como popstar, assim, né? Muito mais do que ele é hoje em dia. Então, muita gente foi pro Rock in Rio por causa disso. E o Bruce Springsteen era um sonho até do Medina, né? De trazer, ele tenta até trazer de novo, sempre. Mas eu conheci alguma coisa dele, mas, assim, eu acho que ele é o maior performer barra showman que a gente tem na música... assim, quem tem tesão de palco de verdade é o Bruce Springsteen, né? E aí ele mostrou aquele dia, ele fez um show de... o Rock in Rio tá acostumado a ter shows curtos, ou sei lá, quando o Slash e o Axl Rose resolvem ficar lá por 4 horas, como fizeram no último Rock in Rio. Mas esse show foi um show de 3 horas, que pra mim passou que nem uma hora, assim. E aí eu falei de John Mayer, por isso, muita gente foi embora depois do show de John Mayer. Então, assim, do nada, você ia chegando, quando eu vi, eu tava quase na grade para ver um show histórico, como foi aquele. Ele tocou, acho que foi Born to Run, ou Born in the USA, acho que foi Born in the USA completo, e uma coisa meio surpresa, assim, ninguém sabia que era uma turnê sobre isso. Ele chegou lá e falou: ah, galera, hoje eu tô afim de tocar esse disco completo que eu não toco há não sei quantos anos. E isso num show de festival, né? A gente tá acostumado a ver, enfim, show de festival é super, uma coisa mais moldurada, assim, né? O cara vai tocar hits e tudo mais, como faz, sei lá, o Dave Grohl Foo Fighters, que é o mesmo show há, sei lá, 10 anos, tirando uma outra música. Então foi muito impactante pra mim. Esse, pra mim, eu acho que é o meu show preferido, assim. Eu lembro dele, fico arrepiado. E pra fechar três, que eu tô usando três como pra todos, assim, eu acho que foi 2017 que eu tive a chance de ver o Radiohead em... Eu também sou muito fã do Radiohead, se fosse pra citar entre as minhas bandas preferidas, seria lá. Eu tive a chance de ver tanto no Coachella, que foi um ano que eu consegui ir pra lá nas férias e tal, primeira vez que fui no Coachella, primeira e única. E o Radiohead tocou e foi uma doideira, porque, enfim, o show foi bom, mas as três primeiras músicas deu erro de som, eles tiveram que sair do palco, foi uma coisa meio um mico, assim. Eu falei: caraca, não acredito que eu tô vendo. Eu já tinha visto o Radiohead no Rio, na Apoteose, em 2009, mas eu falei: pô, tô mó tempão pra ver, 8 anos depois, e tá dando errado e tal. E aí eu consegui ingresso, acho que, não lembro como, consegui assessoria de uma banda que tava abrindo pro Radiohead depois em São Francisco, e 4 dias depois eu consegui ver em Berkeley, que tem um anfiteatro lindo lá na faculdade de Berkeley. E aí, cara, esse show pra mim parece... Sabe quando você lembra de uma coisa, você não sabe se foi um sonho ou se foi verdade? Assim, era um show que era... que começou, tipo, 7 horas, mas era aquelas 7 horas lá no Hemisfério Norte, né? Então vai ficar escurecer de verdade mais 9. Então o show começou às 7, tava um friozinho, eu tava bebendo vinho, eu tava sozinho nesse show, tomando uma taça de vinho, no anfiteatro. O show começou de dia, terminou à noite. Cara, foi um sonho aquilo ali. Então acho que eu tenho que citar esse show também.
Agora volta o avião aqui pro Brasil de novo e shows nacionais.
Eita. Vou falar mais uma vez A Mulher do Fim do Mundo, da Elza Soares, que eu consegui ver no... Eu vi algumas vezes, por sorte, porque eu fui muito a festivais pelo Brasil, assim. Então eu lembro de ter visto, acho que em Brasília e tudo mais, mas a primeira vez que eu vi foi no Rio, no Teatro Casagrande lá, que foi, enfim, foi o show mesmo completo, com balé e todas as músicas que tocaram com ela no disco estavam. Foi um show muito, muito forte. E, cara, eu tava falando até isso hoje com uma amiga minha, falando: cara, eu só vou acreditar que a pandemia vai ter terminado, ou que tá próxima de terminar, quando eu puder ir de novo num show do Baiana System. O Baiana System é uma banda que eu tenho uma identificação muito forte, porque, enfim, eu acompanhei desde o começo em que eles começaram... desde o começo da visibilidade deles além Bahia, assim, uma coisa que começou a viralizar os vídeos dele de carnaval, assim. E o Baiana tem um pouco daquilo que eu tava falando da Rosalía, né, que é o fato de você conseguir trazer para um contexto moderno, atual, streaming, 2020, um instrumento que é a guitarra baiana, que, tipo, é muito ligada à axé music, axé, antes do axé music, né, ao axé de origem, Armandinho e tal, e trazer isso para um contexto de hoje, que é o Roberto Barreto faz isso muito bem, e eu acho o Russo também um grande compositor, e quem está me ouvindo já foi no show do Baiana, assim, eu acho que sabe que o que acontece ali é impossível de replicar. Eu lembro de um show deles, eu já vi provavelmente mais de 20, assim, mas eu lembro de um show deles no Circo Voador que, cara, eu comecei de um lado e eu não sei onde eu terminei, assim. Eu lembro que no meio eu tava com a camisa amarrada na cabeça e eu não lembro nem em que momento, que eu nem tiro camisa nos lugares, sabe? Tipo, essas coisas assim. Mas aconteceu e fez sentido ali. Então, e foi uma noite engraçada que foi, eu tinha acabado de sair do show do Arcade Fire na Fundição Progresso, que é do... Nossa, lado do Circo Voador.
Caralho!
Só que assim, não é nada a ver e é ao mesmo tempo.
E porque... é tudo a ver, exatamente.
É, porque tem até uma coincidência de
público. Miseráveis de origens diferentes.
Sim, assim. Total. E aí eu lembro que eles até tiveram que adaptar o horário para começar o Arcade Fire um pouco mais cedo, para poder dar tempo de quem tava no show ir pro show do Baiana System, sabe? E aí, cara, essa noite foi muito legal e eu tenho que citar todos os shows do Baiana System possíveis, quem puder vá. É... E pra fechar, já que eu citei os dois como meus artistas preferidos, eu vi o show do Caetano e do Gil naquela turnê 50 anos de amizade, 100 anos de carreira, sei lá, umas coisas assim, tinha um nome bonito. É, no Circo Voador também, que pra mim é o melhor palco que eu já conheci no mundo, assim. E, então, que eu pudesse estar de Circo Voador, vou citar sempre. E eu vi esse show que foi muito especial também, porque, enfim, eram os dois juntos e ali é tudo que é mais bonito na música brasileira estava ali, né?
Tem algum show que você se arrepende de não ter visto, assim? Putz, ah, passou aqui pelo Brasil, putz, os caras vêm aqui toda hora, eu vou... Quando vier da próxima vez, é tipo, sei lá, a banda se desfez, o cara morreu, qualquer coisa assim.
Eu morro de medo, esse é um dos meus piores pesadelos, assim, eu juro. Eu não preciso nem gostar muito, mas o fato de estar aqui e eu gostar de alguma coisa me faz ter aquela coisa do FOMO, né? Eu tava brincando que eu sou muito amigo do Deus do Furdunço, assim. Eu tenho que estar podendo ver as coisas e se eu perder... Então, eu sempre fazia isso com Linkin Park, por exemplo, que foi, como eu citei lá no começo, tanto o Collision Course, que é o disco lá do... com o Jay-Z, quanto o Live in Texas, era um disco da minha pré-adolescência que eu ouvia, assim, tipo, 40 mil vezes. E era sempre assim, ah, é uma banda que vem sempre, é uma banda que vem sempre. E aí, acabou, enfim, o que aconteceu com o Chester, e é uma coisa que eu me... fico muito triste nunca ter visto um show do Linkin Park. É, o Lucas, de 13 anos, fica muito irritado com o Lucas de... hoje 30 e o Lucas de 20 e tantos, que teve a oportunidade de assistir, assim, e deixei para depois e não consegui. Eu também, você citou, enfim, bandas brasileiras, internacionais que passaram por aqui e tudo mais, mas outra que eu... Aliás, tem uma que é engraçada, que eu vou botar isso em dia esse ano, mas eu era muito fã da Avril Lavigne também, por uma época. Porque eu falava, porra, pop punk e tal, aquela coisa, Green Day, BBB. E aí, acho que foi 2004. E ela veio passar pelo Brasil, e eu tinha ingresso. E aí, eu tava mal na escola. Meu pai me fez ir comigo até, e com ele até a porta do Metropolitan lá no Rio, que era a casa de show, pra ele vender o ingresso como castigo pra minha falta de esmero, né, na escola. E aí, eu falava, porra... Só que agora ela vem pro Rock in Rio, né, desse ano, se tudo der certo, tiver Rock in Rio. E agora eu vou, certamente, muito menos empolgado do que eu estaria naquele dia, mas eu vou conseguir ver. E de show brasileiro, eu até citei que a gente perdeu a Elza recentemente, mas a gente perdeu também o Letieres Leite, que é, enfim, um maestro baiano que, putz, eu acho que ele era genial também, enfim. Ele tá até nesse último disco do Caetano, e ele tava à frente da Orquestra Rumpelés, que continua sem ele, né, levando o legado dele pra frente, foi vítima da Covid. Mas teve um show que ele fez no Circo Voador, que teve participação do Caetano Veloso. Eu tava saindo do trabalho, enfim, a redação do Globo é pertinho do Circo Voador, então eu fazia isso direto de sair e ir direto. Tava meio cansado, falei, cara, e no dia seguinte ia ter show do Kamasi Washington, que é um saxofonista. Nossa, genial.
Maravilhoso pra caralho.
Da cena de Los Angeles, de jazz atual, né? Enfim, um cara genial, que inclusive vem também agora pro Brasil esse ano, né? Vai fazer o Queremos no Rio, vai tocar acho que na Áudio aqui em São Paulo. Mas o Kamasi Washington ia tocar no Circo Voador também no sábado, esse show era na sexta, da Rumpelés. Aí eu falei, eu tinha ingresso, tipo, tava com o nome na lista e tal. Eu falei, ah, cara, eu tô cansado, eu já vou ter esse show amanhã, que eu ia ter que trabalhar e escrever sobre o show do Kamasi. Não fui. E aí acabou que não só teve participação do Caetano, como o Kamasi tava lá assistindo e subiu no palco e ficou improvisando junto com a Rumpelés e o Caetano. Tem vídeo disso no YouTube, assim. Cara, eu me beliscava de raiva, assim, de falar, não é possível, cara, eu tava ali do lado, era só parar. E aí, enfim, certamente nunca mais vou ver isso, não só porque a gente perdeu o Lichieres, como porque provavelmente essa junção de astros do Kamasi Washington tá no Circo Voador para resolver tocar junto com o Caetano, que ele era muito fã do Caetano, nunca mais vai acontecer. Então esse é um show que eu lamento muito não ter visto.
E tem algum nessa tua lista aí de potenciais shows a assistir que você diz, putz, esse show eu preciso ver em algum momento na vida antes de morrer?
Putz, boa pergunta. Eu quero muito ver um show da Billie Eilish, que ela estava para vir para o Brasil, né, mas por conta da pandemia a gente não conseguiu. Deixa eu pensar de banda antiga. Ah, e eu esqueci de citar, eu também nunca vi um show do Bowie, né, cara? Porque, enfim.
Ah, acabou, tamo junto, amigo.
Ele passou menos do que a gente gostaria, né?
Exatamente, E muito louco, porque quando tava lá fora também, eu não vi nenhum show dele. Tipo, eu. Por que não? Eu fico relembrando, assim, por que não? Eu devia ter ido até a cidade onde ele tava, não importa.
Que
ele tava do outro lado do país.
Pois é que nesses últimos anos ele ficou um bom tempo sem fazer show, né? Eu lembro até que teve uma época que ele fez um Primavera Sound de Barcelona, que foi meio que tipo, depois de muito tempo ele tava fazendo show. Então, ele já não tava muito fazendo grandes turnês, né? Não era tão fácil de ver, né?
Eu acho que a última vez que ele tinha passado, que ele passou pelo Brasil...
Foi 90 e pouco.
Foi uma era a turnê do Earthling, se eu não me engano, e ele fez o... Era até era o festival... Como é que era? Era uma pasta de dente que patrocinava a porra do festival. Não sei se era Colgate, sei lá que porra que era, que veio ele e o Prod.
Ah, é verdade.
Foi! Sim,
foi a última passagem dele aqui no Brasil.
Foi, que teve até um conhecido meu que abriu isso, ele era DJ, no show do Rio, ele abriu a... Foi uma das atrações, assim, né, dessa noite.
Pois é.
Mas, sim. Mas, tirando isso, cara, eu acho que eu quero muito ver um show do Kanye West, se ele ainda tiver a fim de fazer show. Porque eu acho que é um personagem muito curioso e importante também da música.
Personagem curioso foi...
Pois é. Mas,
peculiar.
Peculiar é melhor. Mas eu tenho muita... O privilégio por ter trabalhado tanto tempo no Globo e, enfim, de ter conseguido viajar e, enfim, ido atrás de festivais e shows que eu queria ver, eu acho que ter conseguido assistir. Nossa, deixa eu parar aqui, que eu acho que tá passando um barulho muito estranho. Vai entrar
na gravação. Tá tudo certo, bicho.
Ah, tá tudo bem, tudo bem. Vamos continuar, é no improviso. De ter tido o privilégio de ver quase todo mundo que eu queria ver. Eu quero muito ver um outro show do Paul, do Paul McCartney. Eu só vi um. E mesmo o que eu vi foi muito histórico, assim, pra mim, porque e também de uma forma geral, porque foi o único show que ele fez no Brasil até hoje em lugar fechado. Ele sempre toca em estádio, e aí provavelmente o Rio de Janeiro já passava por uma fase economicamente muito prejudicada, e o Rio é um lugar muito específico para você, pra indústria musical, indústria de shows, tanto que ultimamente a cidade tem perdido muito show para Curitiba, Porto Alegre, Brasília, que tem vendido ingresso mais do que no Rio. Então provavelmente naquela turnê ele tava vendendo mal e passaram o show para Jones Arena, né, que era na época HSBC Arena, que é, enfim, uma arena lá do Rio. E aí foi um show fechado, então é diferente, né? Eu gosto muito de show de estádio, mas quando é casa fechada tem um borogodó diferente, né? Eu quero muito ver um outro show do Paul. Tem muita gente que eu quero ter a oportunidade de ver de novo. Eu gosto muito de uma banda muito aleatória, que quase não tem fã no Brasil, chamado Biffy Clyro, que é uma banda escocesa.
Tô ligado, bicho, porra!
Que, cara, eu...
Banda dele, caralho, mano.
É muito bom, assim, é banda de show, cara. Eles têm, assim... A galera do metal fica meio puta, porque volta e meia eles entram em line-up de festival de rock como headliner, e eles falam, nossa, isso aí é pop rock, isso aí não sei o que. Cara, mas
eu acho que inclusive o download desse ano tem, na verdade, os três, o Biff Clyro é um dos headliners, aí tem o Iron Maiden como headliner de um outro dia, e se não me engano, o headliner do primeiro dia, o Biff Clyro é do terceiro. Se não me engano, do primeiro dia é o Kiss ou qualquer coisa assim. E aí você vê a galera toda, você vê os comentários dos posts a respeito da programação, os caras se rasgando, né?
Se rola aqui, imagina lá, né? Assim, eu acho que A galera do rock é muito conservadora com algumas coisas, e assim, eu entendo alguma, sei lá, eu também, se eu fosse muito roqueiro, eu ia ficar meio puto, porque, ah, pô, tem tanta banda aí pra tocar no lugar, é sempre esse discurso, né, pra tocar no lugar desse cara, mas se esse cara tá tocando é porque, assim, ele tem um mérito, ele sabe, ele tem fãs, ele tem hits, e o show do Biff Clyro, quem tem oportunidade, tem muito aí no YouTube, várias gravações, é um show muito potente, assim, e eu tive uma época que eu tava assim, ouvindo muito, e aí eles vieram pro Brasil, e, cara, foi uma turnê muito flopada. Assim, eu não tenho a menor dúvida de que eles nunca mais voltam pro Brasil. É, porque enquanto eles estão fazendo... É, eles já foram headliners do Glastonbury, se não me engano, sabe? Tipo, eles são gigantes na Europa. Mas chegou aqui no Circo Voador, e eu juro por Deus, estavam distribuindo ingresso, assim. Teve, sei lá, teve 200 pessoas, foi muito. E foi muito maneiro o show ainda assim, porque eu acho que os caras têm muito tesão de palco também. Mas eu acho que pra eu assistir de novo um show deles tem que ser no, fora do Brasil. Então eu também tenho que me programar pra isso, assim. Mas de cabeça é isso, cara. Porque assim, todo mundo que eu... Além as pessoas que eu gosto muito, eu já vi... tive a sorte de ver, a oportunidade de ver a Beyoncé. Enfim, eu tenho uma... O Kendrick Lamar eu vi duas vezes e... Mas vamos por aí... entre os que eu não consegui ver e ainda quero ver, né?
Cara, levando em consideração todas essas bandas, artistas e afins que você falou, talvez essa pergunta seja uma pergunta mais difícil para você responder e talvez nem tenha resposta, para ser bem honesto. Qual que você diria que é o teu gênero musical favorito?
É muito difícil mesmo. Se fosse para definir um, e não é definido porque ele é muito amplo, seria tipo... indie rock, que é uma coisa que, quando eu não estou ouvindo nada, eu viro e falo, pô, qual é a parada que eu quero ouvir? Aí vai ser alguma coisa a ver com indie rock, assim, eu não citei, mas eu adoro Arctic Monkeys, eu adoro, sei lá, Vampire Weekend, eu adoro, tipo, Phoenix, eu adoro muito, muita dessas bandas dessa geração, assim. Mas é isso, o indie rock é muita coisa, na verdade, né, assim, é rock.
Pois é.
Mas eu... Se você me perguntar, tipo, ah, qual é a maior parte dos shows que você vê, qual é o gênero? Provavelmente não vai ser rock, nem vai ser indie rock. Vai ser, sei lá, MPB ou nova MPB, sabe? Então, assim, e tô louco pra ver show de forró eletrônico, por exemplo, agora, depois da pandemia, que era uma coisa que eu tava pesquisando e ouvindo muito, porque, enfim, eu fico, por conta do trabalho também, muito de olho nas paradas, charts, Spotify e tudo mais. E depois de muito tempo de sertanejo, parou de ter só o sertanejo nos primeiros lugares, e de vez em quando o funk, pra ter pisadinha, forró eletrônico, e eu fiquei muito curioso com isso, e eu comecei a gostar de alguma coisa, João Gomes, Barões da Pisadinha e tal. São artistas que eu quero ver ao vivo, assim, só porque, cara, eu quero também poder falar que eu fui lá e vi, sabe?
Claro, opa.
Eu tenho muito essa coisa de, pô, eu tenho que ir lá e ver. Essa relação com show é muito doida, porque... Tem show que eu vou sem necessariamente ter nenhuma vontade de ouvir o artista em casa, no, na plataforma de streaming. Mas como eu sei que o cara tem uma base de fãs, cara, fervorosa, que vai ser, vai criar aquela catarse, aquela coisa, aquele momento único, que tá todo mundo cantando junto, sabe? Essa coisa, aquela vibração que só existe num show. Eu tenho vontade de assistir e de estar num show só por causa disso. Então, a mesma coisa com a curiosidade de chegar lá e poder falar, pô, eu vi esse show, eu vi esse tipo de... Até em festival de música eletrônica, que não é muito minha praia, eu fui uma vez ou duas, sei lá, só pra, nesses festivais grandes, assim, só pra falar que, pô, eu fui e não gostei, sabe? E posso falar que não gostei, então. Se eu não tivesse ido, eu estaria só especulando.
Cara, você falou agora de chegar em casa, streaming, não sei o quê, mas também você já tinha falado de coleção de vinil, não sei o quê. Onde que você costuma ouvir mais música? Tipo, é, sei lá, no celular, no computador, na TV, na vitrola?
Profissionalmente, ou seja, a maior parte do meu dia, né, já que é o tempo, são 8 horas de trabalho, com 8 horas de suposto lazer, mas isso não tá só no lazer, certamente no streaming. E... recentemente, por conta daquela, todo aquele escândalo do Spotify lá com, enfim, Joe Rogan, anti-vax, etc., eu parei de ouvir Spotify e tô usando o Tidal agora, eu entrei nessa de ficar ouvindo a música um pouco de uma forma um pouco melhor, porque a qualidade do Spotify realmente é pior, mas certamente é no streaming, mas do ponto de vista pessoal barra de lazer, é Vitrola, com certeza.
É, e aí vem a próxima pergunta, na verdade, que é, portanto, que eu acho que já meio está respondida, que é, você ainda costuma comprar disco?
Sim, mais do que deveria, mais do que a economia permite. Eu tive um... Eu sou, assim como eu sou paulistano de pandemia, eu sou colecionador de vinil de pandemia. Eu sempre tive vontade de ter vinil, de colecionar vinil, porque eu acho que eu já tinha essa noção de que a relação que você tem com a música a partir da coisa tátil e visual que o vinil permite seria algo legal pra mim. Mas, cara, Vitrola é uma parada muito cara. Até você consegue caçar modelos vintage usados que você vai conseguir barato, mas aí depois você vai ter que achar um pré-amplificador, você vai ter que achar um receiver, você vai ter que comprar caixa de som. Então é um rolê caro, não vou falar que não é. Quem consegue ser herdeiro, não herdeiro de dinheiro, mas herdeiro de vitrolas e aparelhos de uma forma geral, teve essa vida facilitada. Eu nunca tive, porque, enfim, como eu falei, meus pais são jovens também e tal, então já entrei na época do CD e depois DVD, e depois vambora pro digital, assim. A minha relação física de música era muito com CD. Com a Vitrola foi isso, e aí no meio da pandemia, a Paula, minha namorada, me deu uma Vitrola de presente. Que eu já tinha falado isso pra ela, assim, que eu tinha vontade, e ela fez lá um investimento muito, muito além do que eu mereço, inclusive. Mas ela deu esse empurrãozinho. Ao mesmo tempo que foi maravilhoso, foi foda, porque eu gastei muito dinheiro nos primeiros meses. Eu acho que quem é colecionador recente talvez saiba do que eu tô falando. Você fica querendo ter uma coleção, né? Assim, você fica querendo ter... Você compra um, você quer ter mais, porque você entende o quão gostoso é essa nova relação que você tem com a música e com a maneira de ouvir, assim. O deep listening, né? Tipo, a audição profunda vai muito do quanto você tá atento também a... Você tá focado só naquilo, né? E aí o encarte, a capa, a contracapa e tudo mais te permitem isso, a obrigação de ir lá virar o disco e tal. Então eu gastei um dinheiro no começo, assim, ali no primeiro ano de pandemia. Agora eu já comecei a me educar e eu assino a Noise, né? Que é um clube de uma revista que é um clube de assinatura de vinil, então eu recebo um por mês, pelo menos. E compro agora só coisas que eu realmente gosto. E realmente estou a fim de quer dizer... Minha coleção normalmente são coisas que eu só gosto, mas eu passei a comprar coisas só essenciais, mas assim, respondendo sim, eu ainda compro o disco.
CD foi um negócio que você aboliu?
Eu recebo e recebia muito CD por conta do trabalho, né, que também parou depois de um tempo. Quando eu tava no Globo, inclusive, o meu computador de trabalho não tinha entrada de CD. Eu falava isso para todas as assessorias de imprensa possíveis, falava, gente, não adianta me mandar CD, porque eu não vou ter onde ouvir. Então, eu aboli, mas eu sinto muita falta da coisa de você poder olhar a ficha técnica, que às vezes, pô, o cara lançou um CD, mas não necessariamente consegue lançar um vinil, que além de comprar vinil ser caro, prensar vinil é muito caro.
Sim.
E tem filas gigantescas atualmente, porque aumentou muito a demanda durante a pandemia também, de coleções. Então tem filas gigantescas nas fábricas, assim, pra você prensar um disco novo nas poucas fábricas que tem no Brasil hoje, é tipo 15 meses de espera. Então, não é fácil. O CD tem essa vantagem de você ter o encarte ali, eu sinto falta disso, mas de comprar, eu não compro CD nenhum, assim.
E aí, pra gente encerrar esse primeiro bloco aqui...
Nossa, tô falando muito, né? Desculpa.
Imagina, bicho, tá tudo certo.
Meu podcast é pra falar.
É verdade.
Que a música... que você consegue, na verdade, definir o que a música significa na tua vida?
Putz, caramba. É pra resumir em palavra? Em uma palavra? Como é que é? Eu posso falar?
Como você sentir à vontade.
Ah, tá. Eu acho que... Eu vou falar de um jeito... Eu acho que é curioso. É uma mudança de vida pra mim. Nessa época que comecei a trabalhar cobrindo música, eu já tinha uma noção de que redação, por exemplo, que é ser repórter, escrever ou, sei lá, falar sobre música, era algo que eu não ia conseguir fazer, por mais que eu fosse jovem ainda, mas eu acho que era uma coisa muito, tipo, é um nicho, sabe? Muito mais do que um nicho que é o jornalismo esportivo, por exemplo. E quando eu tive a oportunidade de trabalhar com isso, eu vi muito como vou agarrar de uma forma que eu quero poder fazer isso de uma forma diferente do que outras pessoas fazem e de uma forma respeitosa, assim, sem preconceito e tudo mais. E ao mesmo tempo transformar isso no meu trabalho. E aí foi o que eu consegui, e eu tenho o maior orgulho de ter conseguido ter esse caminho, assim, e agora tá fazendo esse projeto novo na Tangerina, que eu acho que a Gabi compartilhou comigo, a gente acredita super no que a gente tá fazendo lá, que é poder agora eu efetivamente ajudar a coordenar uma cobertura sobre isso. Então foi uma mudança de vida, assim, a partir da oportunidade que me deram de falar e escrever sobre música. Então a música tem esse lugar, quando daqui a 30 anos me perguntarem, vai ser isso também. Além de, enfim, entretenimento, prazer, história, lembranças, etc.
Bom, você soltou umas palavras, né? Então acho que já é a deixa pra gente fazer o nosso segundo bloco rapidinho aqui, que é essa coisa das associações. A gente joga uma palavra pra você, meu, o que vier na tua cabeça. Um disco, um artista, uma música, um show, como você falou antes da gente começar a gravação, sei lá. Tá tudo certo.
Tá. Vou tentar ser rápido.
Não, tá tudo certo. O que for, foi.
Tá.
Manhã.
Eu acho que... Vou falar uma coisa engraçada. Mas é... Discos de samba. Eu tenho uma relação muito forte porque... Eu tenho alguns discos de samba de vinil, desde Alcione até Elza Soares, que tá aqui na minha coleção também. E a Paula, minha companheira, não gosta muito de samba. Então, manhã, e ela acorda tarde no fim de semana, então é quando eu ouço samba em casa. Então, samba é uma coisa que me leva diretamente, manhã me leva diretamente a samba, no caso.
Boa. Prazer.
Eu acho que pode ser muita coisa, mas tem um disco do The XX, eu vou querer lembrar agora o nome certo, porque, enfim, são muitas coisas, né, pra eu lembrar, mas o último disco do The XX é um disco que, pra mim, ele, se eu fosse musicar um momento de prazer, carnal mesmo, assim, seria esse disco... Porque eu acho que tem uma coisa de uma ambiência que te leva diretamente a... Sabe quando você tá naquela coisa, tipo, você tá num quarto escuro, mas ao mesmo tempo tem aquela luzinha indireta, assim, pra você poder estar. Eu acho que ele é um disco muito tátil nesse sentido pra mim. Que eu vou já achar o nome. I See You, o nome do disco. Já foi minha trilha sonora algumas vezes, em momentos de prazer.
Imensidão.
Tem uma banda chamada Big Thief, uma banda americana, acho que do Brooklyn, se não me engano, que é uma banda meio indie, que eu acho que é a maior banda para você, para músicas contemplativas. Você tá procurando uma boa música contemplativa, você quer, tipo, parar no nada e ficar olhando, sei lá, pro horizonte no mar, sei lá, ou, sei lá, parar para pensar e se desligar na imensidão do mundo, já que você falou. Seria qualquer disco do Big Thief, que lançou um disco novo esse ano, inclusive, que tá muito bom, já tá na minha lista de melhores do ano. É uma banda que eu recomendo para todo mundo que gosta de indie rock e músicas contemplativas, que pode te levar aí a uma coisa de mansedão.
Medo.
Quando a gente fala de medo, eu acho que tem muito uma coisa de medos, enfim, ligados à política ou ligados a futuro, né? Então, eu acho que se eu for falar de... Putz, medo, calma. Deixa eu pensar um pouco. Tá. Tem aquela música do Childish Gambino, This Is America, que, enfim, falou, foi super hit e por conta do clipe e tudo mais. Ele é um clipe muito sobre orgulho e sobre história, mas também sobre medo, que eu acho que o racismo traz e e é diretamente ligado. Então, acho que aquilo, ao mesmo tempo que foi artisticamente muito potente quando eu assisti, também me trouxe, enquanto homem branco, cis e tudo mais, uma noção de como você representa medos e desesperos que eu não saberia conhecer ou atingir por conta dos meus privilégios, sabe? Então, acho que pode ser essa música, Medo.
Saudade.
Aí vou falar mais uma vez do show do Baiana System, porque eu acho que ele representa para mim um mundo que, para mim, para todos nós, eu acho, era muito o que a gente tinha. A gente estava acostumado com essa coisa da liberdade, do suor, da catarse coletiva, de você, tipo, trazendo um pouco mais de contexto para quem nunca foi no show do Baiana System. É uma banda que ela tem grave, muito potente, e as pessoas fazem como se fosse rodinhas de pogo, só que sem a coisa mais, não violenta, né, mas a coisa de empurrar e tudo mais, é uma coisa de pular junto. Durante o show, o Russo Passapulso fica gritando respeita, respeita, que é o vocalista da banda, porque as mulheres participam dessas rodas pulando junto. Então tem uma coisa da catarse coletiva da eu acho que nenhuma manifestação e nenhuma vivência coletiva é tão forte quanto a de um show, porque eu tava pensando sobre isso outros dias até. Ah, futebol, você tá torcendo pra alguma coisa. Num show, uma única coisa, né? Num show você tá também trazendo a sua vivência, o que que você tá passando, o que que você quer expurgar, ou o que que você quer se divertir. Sim. Uma coisa individual e coletiva ao mesmo tempo. E o show do Baiana System é muito forte nesse sentido. Então eu tenho muita saudade de ter um mundo em que eu possa, tipo, esbarrar em estranhos sem ter medo do que se esse cara tá vacinado ou não, ou se esse cara tá respeitando a pandemia ou não, sabe?
Infância.
Skank. Eu acho que o Skank é também muito forte na minha memória musical, porque também minha mãe é muito fã do Skank. E eu me tornei fã por tabela, e ele, sempre que eu lembro de música que eu tô, sei lá, na estrada com minha mãe, a gente viajava muito e tal, de carro, assim, a minha mãe teve uma época que ela gostou de acampar, então ela levava eu e meu irmão pra cima e pra baixo nessa. O Skank tava sempre meio que, de alguma forma, nessas playlists. Eu respeito muito a obra do Skank, principalmente do que eles fizeram no começo, o Samba Pão Coronel, o Calango e tudo mais, mas também coisas recentes, assim, e principalmente a vontade de entreter que eles têm quando fazem show. Eu tinha um objetivo antes da pandemia, que era ver um show do Skank por ano. Eu espero, se der tudo certo agora em março, que é a turnê de, entre aspas, despedida, né, de até logo, sei lá. Mas o Skank é uma coisa que tem muito uma ligação de infância.
E aí, para encerrar, a gente faz aqui também uma associação, que é uma associação sinestésica com cores. A gente tem muito disso de ouvir uma música e falar, putz, é uma música bem, sei lá, roxa, por exemplo, sabe?
Sim.
E aí a gente faz essa provocação assim com os convidados para encerrar aqui. Então deixa eu soltar uma para você aqui. Vermelho.
Vermelho. Vermelho me lembra o trança do Caetano. Vermelho. Não só pela capa, mas eu acho que tem um calor, é uma coisa de um caldeirão ali que ele me remete a um vermelho, assim. Um vermelho quase alaranjado, mas um vermelho.
Amarelo.
Amarelo é... Amarelo me lembra o show do Paul McCartney, que eu citei em 2014, porque... Não sei, tem alguma coisa que me liga àquele show. Eu não lembro se as bolas, quando eu estava em Hey Jude, ficar todo mundo jogando aquelas bolas escrito na 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 na, se eram amarelas, mas tem alguma coisa que... É engraçado isso, nunca tinha reparado, que sempre que eu lembro daquele show, me traz uma coisa de amarelo.
Aí, boa.
E tem também o disco do Emicida, né, que é muito, muito bom. Mas ele efetivamente se chama Amarelo, não é uma relação de sinestesia.
Azul.
Azul me lembra Lulu Santos. Também por algum motivo. Que eu não sei.
Você acaba do disco, será?
Pode ser. Qual é o disco dele que é azul? Eu tenho esse disco. Pode ser isso.
Descobridor de Sete Mares.
É. Acho que é isso. Então, mas eu, o Santos também não me lembra, eu normalmente não tenho uma ligação com ele muito de discos, apesar de ter esse disco. Mas é uma coisa que a música dele me lembra o Azul. Curioso. De uma forma geral. Pode ser também que ele tenha feito uma live na pandemia, que tem uma coisa de cartela azul, sei lá, mas enfim.
É, sei lá.
Mas eu também sou muito fã do Lulu Santos.
Também somos. Aqui em casa somos.
Somos.
Lulu Santistas.
Lulu Santers.
Lulu Santers.
E aí, pra encerrar, fugindo, a gente quis fugir do preto e do branco, que são mais óbvios, assim, mais fáceis de fazer associação, né? A gente vai pro que tá no meio, que é o cinza.
Cinza? Cinza me lembra o To Pimp My Butterfly do Kendrick Lamar. Eu não na orelha, ambos têm a capa cinza do Criolo, né? Mas eu acho que também tem muito alguma coisa do preto e branco, assim, enfim, da história do racismo e como é que está no meio, né, o cinza. Então, eu acho que seriam esses dois discos também.
Lucas!
É isso.
É isso.
Sobre isso.
A gente queria te agradecer imensamente pelo papo. Foi ótimo. A gente sempre diz que nossos ouvintes, nossa pequena porém fiel base de ouvintes aí...
Infiel?
Ouve esses programas. É, pequena porém fiel.
Fiel, entendi. Infiel. Falei, cara, coitado.
Não, fiel.
Quer dizer, a gente não faz questão nenhuma de fidelidade aqui. Quer ouvir?
Relacionamento aberto.
Ouve nosso podcast, ouve outros podcasts, tá tudo certo. Mas volta pra ouvir o podcast todo, a cada 15 dias aqui, que tá tudo certo. Mas a gente sempre diz que eles escutarem com o caderninho do lado. Ou sei lá, se tá ouvindo no computador, com o bloco de notas aberto, o que quer que seja, pra ir anotando as dicas. E aí tem muita dica legal, cara. Então, do nosso papo aqui.
Que bom. A gente podia ficar horas aqui também. Queria muito ouvir de você. Um dia eu vou fazer um podcast ao contrário, assim. Imagina se meu ouvido me pega, sei lá, alguma coisa assim. A gente vai fazer o contrário e vocês vão ter que responder essas perguntas. Vocês se botarem nesse lugar, é muito difícil de responder coisas.
Então, a gente chegou a fazer antes...
Os primeiros episódios somos nossos.
Na semana de lançamento, na verdade, a gente fez no Imagina Se Pega no Olho esse exercício. A gente, pra divulgar o podcast novo, não sei o quê, a gente fez essa coisa de responder as perguntas. Mas, mano, a gente adora, né, bicho?
Eu vou ouvir, vou procurar. Muito engraçado, né? Eu tô acostumado. Desculpa, Gabi. Fala.
Não, eu ia falar, a gente precisa fazer essa conversa na mesa do bar, né?
É verdade. E a gente, assim, por 7 anos eu também tive o privilégio de, tipo, entrevistar muita gente que eu admiro. E agora eu tô vendo como deve ser difícil você responder algumas coisas. Por mais que normalmente você esteja falando de um trabalho ou alguma coisa do tipo, eu raramente estive do outro lado quando, sei lá, participo de debate, qualquer coisa. Tipo, beleza, você tá participando de uma coisa ali, mas você estar no lugar do entrevistado foi curioso. Agora, eu tô curioso pra me ouvir também, pra ver como é que eu tenho uma falta de foco nas respostas. Mas, pô, muito obrigado, assim, pelo espaço. E ainda mais essa semana, né, a gente, enfim, tá trabalhando muito pra botar a Tangerina no ar. É um projeto que a gente acredita super, assim, e convido aos ouvintes que quando entrar no ar o episódio, a Tangerina também vai estar no ar. A gente vai ter uma
cobertura... É isso que eu ia te falar, inclusive. Meu, aproveita esse espaço final aqui para fazer o jabá, né?
Enfim, fazer o jabá da firma.
Onde acessa, como segue, onde segue nas redes sociais, aí, enfim.
Seus projetos paralelos também.
Sem dúvida.
Eu ainda não tenho projetos paralelos, eu acho. Mas eu vou ter em algum momento. Eu sou @LucasOliveira, tudo junto, e Lucas com 2 C's, vai estar aí no nome do podcast, mas eu sou @LucasOliveira tanto no Twitter quanto no Instagram. No Instagram eu faço mais uma coisa, eu posto muito vinil, inclusive, no Instagram, mas no Twitter eu costumo ser metido engraçadinho, até boto isso na minha bio, e sou muito vascaíno, que é um defeito meu. Mas eu falo menos sobre isso no Twitter do que sobre música. A Tangerina é @TangerinaNews, eu acho que, pelo menos no Twitter, no Instagram, que é onde eu tenho usado, tenho visto. É. O site vai ser tangerina.news ou tangerina.ol.com.br. É, eu tenho a honra não só de trabalhar com a Gabi e de toda essa equipe que a gente está formando, mas eu tenho a repórter de música, é a Nicole Cabral, que é uma menina que eu, enfim, uma amiga pessoal minha antes da gente trabalhar junto, mas que também eu admiro muito. É, ela é muito jovem, mas tem uma curiosidade e uma vontade de escrever sobre música que eu acho que nem eu tinha na idade dela. Então, eu acho importante a gente valorizar o trabalho dela também, e vai estar lá muito bem exposto na Tangerina, que ela tem feito muita coisa, assim, também, nossa senhora, a menina é uma máquina. É, e a Tangerina vai ser uma coisa muito que eu acho que é, óbvio que o foco é música pop, é cultura pop, mas eu acho que vai ser uma coisa da gente tentar fazer uma... entrar numa lacuna que outros veículos não têm conseguido, seja por escolhas editoriais de, sei lá, priorizar celebridades ou audiência, ou até a falta de braço mesmo, que é falar de música e de cultura pop, filmes, séries, games e tudo mais, com qualidade, de uma forma respeitosa e pensando no leitor e sem menosprezar o leitor ou o artista, sem preconceitos, enfim. É, vai ser uma forma de falar sobre o que está em alta, o que está bombando, mas de uma maneira que seja clara e que seja respeitosa e que as pessoas entendam por que, que aquilo está fazendo sucesso, por que aquilo é bom, ou, para quem não conhece, por que, que deveria começar a ouvir, começar a ver, e eu acho que é muito, muito legal esse. Depois de sair de um veículo tradicional por tanto tempo, assim, em que a gente tinha uma base de diretor muito envelhecida, né, jornal impresso, eu poder falar melhor de... Já tinha conseguido, por muito tempo, falar de música pop, música jovem lá, mas sempre com esse crivo do tipo, você está escrevendo para leitor antigo, leitor mais antigo, e poder fazer isso agora sem pensar muito no público, mas falando que a gente, no que a gente acredita e no que a gente acha que o público deve ouvir, é bem legal, assim. Então, estou bem animado. Obrigado aí pelo espaço para poder falar sobre o projeto também.
E essa foi mais uma edição do Imagina Se Pega no Ouvido,
o nosso papo quinzenal sobre paixões musicais.
E para ouvir nosso talk show, é só acessar www.imaginasepeganoouvido.com.br.
Ou então acessa aí o seu agregador favorito, Spotify, Deezer, é só escolher.
Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram.
E não se esquece também que semanalmente a gente fala sobre política, economia, comportamento, sexo, religião e cultura pop lá no nosso outro podcast, o Imagina Se Pega no Olho.
Valeu!